Fique por Dentro da Lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou Soraya Mendanha e este é o Fique por Dentro da Lei. Hoje vamos atender às cartas de 5 ouvintes. Da Jaqueline Rodrigues Barreira, de Balsas, no Maranhão. Da Maria da Paz Pereira, de São Félix, de Balsas, no Maranhão. Do Domingos Joaquim de Castro, de Baixa Grande do Ribeiro, Piauí. Da Maria de Lourdes Lopes, de Balsas, no Maranhão. E de uma ouvinte que pediu para não ser identificada, de Santana do Araguaia, no Pará. Todas essas cartas de hoje pedem explicações sobre direito do trabalho. E quem vai responder essas dúvidas é Wagner Pereira Dias, que é professor e advogado trabalhista em Brasília. Entre outros assuntos, hoje ele vai explicar se pode existir diferença salarial entre pessoas com a mesma função. Vai falar também sobre os direitos em casos de demissão, piso salarial de professores e sobre direitos do funcionário em cada regime de contratação. A diferença entre um servidor público, estatutário e empregado seletista. E na próxima semana, o Wagner volta a conversar com a gente para responder às cartas da Maria de Jesus Alves, de Santa Filomena, no Piauí, da Luzia Brito Medeiros, de Campos Lindos, no Tocantins, e do Rogel Abreu de Melo, de São Félix do Xingu, no Pará. Bom dia, Wagner.
Bom dia, Soraya. Bom dia, ouvinte.
Bom, e eu começo aqui com a carta de uma ouvinte de Santana do Araguaia, no Pará. Ela pede para ser chamada apenas como mulher preocupada do Pará. Ela conta que o marido dela trabalhou por 2 meses e foi combinado um salário de R$400. Diz que o marido já tentou acertar com os contratantes, mas eles não querem acordo nenhum e dizem que não devem nada e que não vão pagar. Então, nosso ouvinte pergunta se existe uma lei que justifica essa atitude dos contratantes de não pagar os funcionários que prestaram serviço. Diz que se existe essa lei de trabalhar e não receber, tudo bem, mas se não existir uma lei que ampare essa atitude, né? Ela quer saber quais são os direitos do marido dela. Ela conta que eles têm 4 filhos e ele até passou sede nessa fazenda onde trabalhou sem receber.
Perfeito. Soraya, a lei, no caso, é a Lei 5.879/83. É a lei que regula o trabalho rural. Se a pessoa trabalhou, ainda que por uma semana, 2, 3, ela faz jus àquele valor factuado, a título de salário. E, nesse caso, não poderia ser jamais inferior que a R$ 545,00, o salário mínimo, correto? Uhum. Agora, se a parte oposta, o empregador, está se recusando a fazer o pagamento, aí, infelizmente, ela vai ter que entrar com uma reclamação trabalhista no Poder Judiciário. Se na localidade, em Araguaia, onde ela residir, estiver um juiz do trabalho, ela vai entrar com a ação dela. Se não houver, no juiz de direito comum. Pode tanto entrar pessoalmente, sem advogado, como pode procurar um advogado particular, pode ir no sindicato rural e pegar também assistência judiciária no sindicato rural. Direito, com certeza, ela tem. Tá? A própria Constituição garante o pagamento de, no mínimo, um salário mínimo por mês, inclusive para o trabalhador rural, indistintamente.
Tá,
o trabalhador tem que receber.
E a segunda carta é da Jaqueline Rodrigues Barreira, de Balsas, no Maranhão. Ela é professora contratada em São Pedro, onde mora. Só que ela e as outras colegas não têm os mesmos direitos dos outros professores que têm magistério ou então que são concursados. Segundo a Jaqueline, elas trabalham da mesma forma e têm a mesma responsabilidade, mas elas não têm os mesmos direitos, como, por exemplo, as férias e o 13º. Ela quer entender o porquê disso e fica grata se atendermos.
Ok, Jaqueline. A diferença pode ser em razão do regime de contratação. Se porventura o município contratou de forma diferenciada, algumas como estatutária e algumas como seletista. Agora, mesmo o seletista tem férias, tem 13º e tem direito a uma isonomia de salários. Ainda que tenha contratada como eventual ou como temporária, ela faz jus ao mesmo salário, ao 13º, às férias. A única situação que permitiria o empregado receber um valor superior a outro é se naquela função o outro empregado tiver um tempo de casa superior a 2 anos. Se o tempo for de 2 anos a menos, a pessoa faz usar o mesmo salário e, independentemente de ser estatutário ou seletista, ela tem direito a férias, 13º, repouso semanal remunerado, fundo de garantia, tal qual os demais. Seja o contrato temporário, seja permanente. São os mesmos direitos. A única diferença seria os demais professores têm um tempo superior a 2 anos. Afora isso, funções idênticas, salários idênticos.
E a terceira carta é da Maria da Paz Pereira de França, de São Félix de Balsas. Ela é da Fazenda Buriti Comprido e conta que trabalhou em uma escola de 78 até o ano de 2000. Foram 22 anos então, né? Uhum. Aí ela diz que foi feito um concurso público nessa escola e que ela foi dispensada e não teve direito a nada. Ela quer saber se ela tem direito a alguma coisa e se ela ainda pode recorrer na justiça para buscar os seus direitos.
Quando foi a extinção do contrato dela?
Foi em 2000.
Em 2000. Olha, a única coisa que ela pode reaver hoje é apenas a contagem do tempo de serviço para aposentadoria. Porque o trabalhador tem algo que se chama prescrição. Qualquer empregado tem prazos que ali fixa para reclamar contra o seu empregador. No caso dela, como o contrato foi extinto, vale para todos nós empregados da CLT e também empregados rurais, nós temos só 2 anos a partir do momento que somos demitidos para entrar com qualquer reclamação faz contra o seu empregador. Se estivesse em vigor ainda o contrato, ela poderia entrar em 5 anos. Agora, sempre que um contratinho for rescindido ou for extinto, nós temos apenas até 2 anos para entrar com qualquer reclamação trabalhista. Independentemente do prazo, se esse tempo de trabalho não foi reconhecido para ela, não anotou a carteira de trabalho, aí sim ela pode entrar com uma ação só para reconhecer a condição de empregada, mas sem pedir nenhum valor financeiro. Porque qualquer verba pecuniária, 13º, férias, salário, passou 2 anos a demissão, infelizmente não podemos mais reclamar. Está na Constituição e também na CLT.
Aqui ela conta também que tem 50 anos de idade, aí ela pergunta se tem chance de se aposentar.
Se ela houver contribuído para a Previdência durante esses 50 anos. Se houver contribuído, aí sim, ela vai ter que ir na Secretaria Municipal, pegar a comprovação dos recolhimentos previdenciários e requerer junto ao INSS. Se por acaso o município não reconheceu o tempo de serviço, ela tem uma ação até hoje somente para reconhecer a condição de empregada, justamente para fazer prova junto ao INSS. Isso o município não arrecadou o fundo de garantia dela, né? Nem o INSS dela. Aí ela tem uma ação, ainda hoje, não prescreveu ainda, só para reconhecer a condição de empregada junto ao INSS. A única ação que ela teria hoje seria essa, para que se declare a condição de empregada naquele prazo todinho, para fazer prova junto ao INSS para fim de aposentadoria.
E a outra carta é do Domingos Joaquim de Castro, de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Ele também é professor, só que na zona rural, em Ribeiro Gonçalves. Trabalha 4 anos nessa área e ganha um salário mínimo porque não é concursado e também não tem férias, né? Igual no outro caso. Ele quer saber se isso é certo e se não for, quem ele deve procurar. Mas é parecido com o caso da Jaqueline, né?
Independentemente da forma de ingresso no trabalho, seja por concurso público ou cargos de livre nomeação, seja CLT, o empregado faz jus àquele piso da categoria, né? Indistintamente. A única diferença que justificaria salários iguais seria a outra pessoa ter mais de 2 anos na função. Seja ele temporário, seletista, concursado ou não, ele, sendo empregado ou servidor, tem que ter férias, tem que ter 13º, sendo seletista, tem que ter fundo de garantia e etc. Os mesmos direitos. Se não for pago, tem que procurar na área dele ou o juiz do trabalho, se for servidor, a vara de fazenda pública. Fatalmente, tem um sindicato dos professores que vai dar a assistência judiciária gratuita para ele.
E ele pergunta aqui também se é possível trabalhar com carteira assinada em prefeitura sem concurso público.
Só para os cargos de livre nomeação. Os vulgos cargos de confiança. Aí o administrador pode indicar quem ele quiser, de perdimento seletista. Agora, para os cargos da administração comum, só por concurso público. Somente os cargos de confiança é que o prefeito, o governador, pode nomear quem ele quiser.
Ele também pergunta se pessoas contratadas recebem seguro e FGTS.
Se esse contrato for como servidor público, não tem fundo de garantia. Se for como empregado seletista, aí sim tem fundo de garantia. Essa é a diferença básica entre o estatutário, o servidor público e o empregado seletista, o fundo de garantia. E o outro não tem fundo de garantia, mas tem estabilidade no emprego após o estágio probatório. Uhum. Agora, a carteira de trabalho tem uma pequena distinção. Ela é de trabalho e não de emprego, né? O trabalho pode ser o servidor, o rural, o seletista doméstico. Tudo vai anotar seu TPS. Inclusive, o servidor público.
A Maria de Lourdes Lopes de Balsas, no Maranhão, também é professora, dá aulas para os alunos de alfabetização de quarta série. Ela não é concursada e ganha R$500. Aí ela fala aqui que as pessoas falam que esse valor não é suficiente para a professora e quer saber se tem um piso salarial para professores.
Pode haver um piso pelo sindicato da categoria profissional dela. A lei não estipula. O sindicato pode negociar e estipular um piso mínimo. Essa, hoje em dia, é uma das principais funções do sindicato. Discutir com o empregador, estabelecer um piso mínimo. Se a convenção coletiva estipular aquele piso mínimo, aquele é o valor mínimo que tem que receber. Se não tiver um piso na convenção coletiva do sindicato, aí, infelizmente, o valor mínimo é um salário mínimo.
Então, R$500, no caso, não está correto, né?
Não está correto, porque está abaixo de um salário mínimo. Uhum. Agora, um salário mínimo é o valor bruto. Vai descontar INSS, no caso, né? A contraparte do empregado. O que se recomenda a essa pessoa é que ela vá ao sindicato dos professores e indague sobre a existência de uma convenção coletiva. E a convenção vai estipular o piso mínimo que o professor vai receber naquela área.
O Fique Por Dentro da Lei de hoje teve apresentação e produção de Soraya Mendanha, trabalhos técnicos de Josevaldo de Souza. Na próxima semana, voltamos a conversar com o professor e advogado trabalhista Wagner Pereira Dias para atender às cartas de Maria de Jesus Alves, de Santa Filomena, no Piauí, da Luzia Brito Medeiros, de Campos Lindos, no Tocantins, e do Rogério Abreu de Melo, de São Félix do Xingu, no Pará.
Acabamos de apresentar Fique Por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique Por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio